37ª sessão ordinária do dia 4 de 11 de 2024. Havendo o número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão. Apreciação da ata número 36/2024 da sessão ordinária do dia 29/10/2024. Os vereadores que concordam com a ata nos termos lançados permanecem sentados, contrário que se levantem. Atas aprovadas por unanimidade. Não temos ninguém inscrito na tribuna do povo. Vamos passar então para os expedientes. Solicito a senhora diretora Chayane Mesomo que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar para vossas excelências que no período de 26 a 30 de novembro de 2024 estaremos em Brasília participando do Congresso Brasileiro de Gestão por Resultados, concomitante com a premiação dos municípios que se destacaram em 2024 com base em 2023, sendo Guaporé um dos premiados, no crescimento do IGM-CFA, Índice de Governança Municipal do Conselho Federal de Administração. Essas as considerações que tínhamos para o momento. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar o projeto de lei número 98 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guaporé para o exercício financeiro de 2025. Anexo segue justificativa do presente encaminhamento. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. Seria isso.
Obrigado, Chayene. Então vamos partir para os requerimentos escritos. Então, solicito à diretora que faça a leitura dos requerimentos escritos que foram encaminhados à mesa.
Da bancada do Partido Liberal, senhor presidente, cumprimentando cordialmente vossas excelências, venho através deste solicitar o projeto de troca de tubulação nas ruas Guilherme Mantese, entre as ruas Marechal Deodoro e Dr. João Pedro, encaminhado ao secretário de Planejamento e Gabinete do Prefeito. Na certeza de contarmos com a inestimável compreensão, manifesto protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Valdir Antônio Fanton, vereador e líder da bancada do PL. Da bancada do Partido Progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada progressista, e Itamara Franceschini, vereadora do Partido Progressista, vem através deste solicitar à Secretaria da Administração informações conforme segue. Relação de licitações realizada nos últimos 12 meses. Justificativa, solicita-se a listagem completa com o número de processo, objeto, modalidade, empresa vencedora e valor contratado. Essas informações são essencial para identificar possíveis irregularidades nos processos licitatórios. Jader Dalla Costa, vereadora e líder da bancada do PP, e Tamara Franceschini, vereadora da bancada do PP. Da bancada do Partido dos Republicanos, Alessandro Eduardo de Almeida, vereador e líder do Partido Republicanos, vem através deste solicitar à Secretaria de Obras e Viação a substituição da iluminação pública no bairro Santo André, nas proximidades da escadaria, onde 4 lâmpadas estão inoperantes há aproximadamente 4 meses. Justificativa, diante do exposto, solicito que sejam tomadas as providências necessárias para o restabelecimento da iluminação pública na área mencionada, garantindo assim mais segurança e conforto aos moradores. Alessandro Eduardo de Almeida, vereador e líder da bancada do Republicanos. Também da bancada do Republicanos, Alessandro Eduardo de Almeida, vereador e líder do Partido Republicanos, vem através deste requerer à Secretaria de Obras, Corsan AEGEA e o PROCON o fechamento da vala que foi aberta e cruza toda a via em frente à Eletrocar Autoelétrica na rua Ângelo José Bordim. Justificativa, informo que a referida valeta tem dificultado a trafegabilidade no local, causando transtornos para os motoristas, sem contar com impactos negativos na aparência da via. Diante do exposto, solicito às mesmas que adotem as medidas necessárias para o fechamento da mesma. Alessandro Eduardo de Almeida, vereador e líder da bancada do Republicanos. Também da bancada do Republicanos, Alessandro Eduardo de Almeida, vereador e líder do Partido Republicanos, vem através deste requerer à mesa diretora desta casa, homenagem à APAE de Guaporé e aos seus alunos pelos excelentes resultados nas Olimpíadas Especiais do 10º Conselho Regional das APAES, realizadas em Ibiraiaras. Justificativa, recentemente os alunos da APAE representaram brilhantemente nossa cidade nas Olimpíadas Especiais do 10º Conselho Regional das APAES, alcançando colocações expressivas e demonstrando talento, determinação e resiliência. A participação desses atletas reforça a importância do esporte como ferramenta de inclusão, valorizando a capacidade e potencial de cada pessoa, além de sensibilizar a sociedade para a importância da acessibilidade e inclusão em todas as áreas. Diante disso, requer-se que esta Câmara Municipal aprove votos de congratulações e homenagem à APAE do Uaporé e aos seus alunos e colaboradores pelo empenho e dedicação demonstrado nas Olimpíadas Especiais, assim como pelo compromisso permanente da instituição com a construção de uma sociedade mais justa e inclusa. Alessandro Eduardo de Almeida, vereador e líder da bancada do Republicanos. Da bancada do partido do PP, progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada progressista, e Tamara Franceschini, vereadora do Partido Progressista, vem, através desse, solicitar ao controle interno do município informações conforme segue. Relatório do controle interno e auditorias da atual gestão. Justificativa. A análise detalhada dos relatórios de controle e auditorias é imprescindível para fiscalizar possíveis falhas nos processos administrativos, além de acompanhar o cumprimento de recomendações técnicas emitidas pelos órgãos de controle. Jader Dalla Costa, vereador e líder do bancada do PP, e Tamara da Franceschini, vereadora do Partido Progressista. Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada progressista, e Tamara Franceschini, vereadora do Partido Progressista, vem através deste solicitar à Secretaria Municipal da Fazenda informações conforme segue. Solicitação de relatório de execução orçamentária por secretaria. Justificativa, requer-se comparativo entre orçamentos aprovados e os valores liquidados, secretaria por secretaria, com indicação dos gastos específicos para cada programa. O objetivo é avaliar se os recursos foram empenhados de acordo com o plano de governo. Jader Dalla Costa, vereador líder da bancada do PP, e Tamara Franceschini, vereadora do Partido Progressista. Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada progressista, e Tamara Franceschini, vereadora da bancada progressista, vem através desse solicitar à Secretaria Municipal da Fazenda informações conforme segue. Relação de restos a pagar e da dívida ativa atualizada até 31 de outubro de 2024. Justificativa, solicita-se a listagem com credores, valores, prazo e a classificação dos restos a pagar como processados ou não processados, além da relação de dívidas ativas discriminadas por natureza, IPTU, ISS e etc. O objetivo é verificar a saúde financeira da gestão e a capacidade de quitação das obrigações. Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada do PP, e Tamara Franceschini, vereadora do Partido Progressista. Da bancada do Partido Progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada progressista, vem através desse solicitar à Secretaria de Obras e Viação manutenção das seguintes ruas conforme segue. Restauração em alguns pontos no calçamento da rua Dr. Luiz Augusto Puperi, próxima à esquina formada com a rua José Bonifácio, bairro Centro. Restauração do calçamento na rua José Bonifácio, em frente à fruteira Sabor da Serra, bairro Centro. Justificativa a fim de evitar acidentes de trânsito devido às pedras soltas e buracos nas ruas mencionadas, solicitamos que os devidos serviços públicos sejam realizados. Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada do PP. Alessandro Eduardo de Almeida, vereador e líder do Partido Republicanos, vem através desse requerer à Secretaria de Obras, Corsan AEGE e o PROCON o vejamento de um buraco e recolocação do calçamento que foi aberto há mais de 2 meses no bairro Santo André, na rua do Nascente. Justificativa, informo que a referida estrago feito pela Corsan está dificultando a trafegabilidade no local, causando transtornos para motoristas, sem contar com impactos negativos na aparência da via. Diante do exposto, solicito que os mesmos órgãos adotem as medidas necessárias para o fechamento do mesmo. Alessandro Eduardo de Almeida, vereador e líder da bancada do Republicanos. Seria isso.
Obrigado, Chayene. Agora está aberto, então, para requerimentos verbais. Os vereadores que queiram fazer requerimentos verbais, a palavra está à disposição. Vereador Itamara.
Boa noite, senhor presidente, mesa composta, meus colegas vereadores, colega vereadora, a todo o público que se faz presente, em especial saúdo os nossos futuros colegas que estarão conosco aqui nesta casa no ano que vem, e saúdo também todos que nos assistem de casa. Gostaria de fazer um requerimento à Secretaria da Saúde solicitando uma lista de todos os veículos, incluindo os que estão com o hospital, constando quantas vezes foi feita manutenção dentro do ano de 2024. Quero uma lista completa, contendo nome e placa de cada veículo, quantas vezes foi para manutenção, qual o tipo e valor da manutenção e em qual estabelecimento foram feitas as manutenções. Depois eu explico. Obrigada.
Muito bem, vereador Itamara. Palavra Jader Alacosta.
Minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos prestigia essa noite, em especial, então, os vereadores eleitos, e o público que nos assiste de casa. Presidente, dois requerimentos verbais, então. Um à Secretaria da Fazenda: quantas horas máquinas de empresas terceirizadas foram pagas de maio até o presente momento para realizarem serviços na cidade interior, a fim de minimizar os efeitos da catástrofe climática. E a Secretaria da Administração: informação e justificativa por que não está sendo mais permitido o ingresso de parentes dos servidores públicos como dependentes no plano de saúde do município, a partir de outubro desse ano. Depois eu explico. Obrigado, presidente.
Obrigado, Jader. Mais algum vereador? Vereador Alessandro.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadoras e vereadores, público aqui que nos prestigia nessa noite, em especial os nossos dois colegas futuros vereadores, Marcelo e Fábio, que se fazem presente, os assessores que nos organizam, imprensa que transmite para o público que está nos assistindo em suas casas. Eu queria subscrever os dois requerimentos feitos pelos colegas Jader e Tamara e queria solicitar à Secretaria da Fazenda, junto ao prefeito, à administração, qual o recurso que foi desprendido do município na situação de calamidade, desde a última ocorrência das cheias, e quais, detalhados, quais foram utilizados do recurso livre, quais foram desprendidos da Defesa Civil, para que a gente possa fazer um levantamento dos gastos e acompanhar as obras que estão sendo desenvolvidas e foram desenvolvidas com esses recursos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Alessandro. Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, ao público aqui presente, minha saudação. Por acordo de líderes, então, eu peço a inclusão do projeto número 96 e 97. O 96, que autoriza a abertura de crédito especial e de outras providências, e o 97, que autoriza a abertura de crédito especial e de outras providências. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Fernando. Mais algum vereador que queira fazer requerimentos verbais? Ninguém mais? Então, eu coloco em discussão os requerimentos verbais. A palavra está à disposição. Vereadora Itamara.
Sobre o requerimento que eu fiz para a Secretaria da Saúde, eu gostaria de sanar dúvidas para manter a segurança dos pacientes que utilizam esses veículos, porque alguns estão em situação precária e eu tive o relato de alguns pacientes que utilizam desses veículos que tiveram alguns transtornos. Então, em função de, pensando na segurança dessas pessoas que utilizam desse serviço que é prioridade, é que eu fiz essa solicitação sobre os veículos utilizados na nossa saúde. Obrigada.
Palavra continua à disposição, vereador Jader.
Presidente, eu fiz esses requerimentos verbais, então, a discussão deles. O primeiro, então, é sobre saber as horas máquinas, até porque entrou o projeto 95 nessa casa, que está em tramitação, no qual, então, a gente aprovou até R$ 40 mil para que o município fizesse a desobstrução da via que liga até a Ponte do Carreiro, né? Então, foi pedido uma autorização para o DAIR, veio essa autorização, nós aprovamos o projeto, e daí agora veio outro projeto suplementando o valor em mais R$ 80 mil, porque os R$ 40 mil não foi suficiente. Então, a gente quer saber também de uma análise toda desde maio, quanto foi gasto de horas máquinas para a gente entender também a quantia que o município pagou de horas máquinas para as empresas terceirizadas que foram contratadas, porque a gente sabe do trabalho que o município tem, que precisa ser feito no interior, só que a gente acha também o volume muito grande de dinheiro, sabendo que é uma rodovia do Estado, que quem teria que fazer esse serviço seria o Estado. Então, daqui a pouco, o município está gastando R$120 mil e está deixando de atender as nossas necessidades, tanto do interior, que nós temos ainda estradas em péssimo estado, e também as obras que têm que ser feitas de reconstrução aqui na cidade. E outra, presidente, outro requerimento que eu fiz é endereçado, então, à Secretaria da Administração. Todos sabemos que teve a troca do plano de saúde. O ano passado teve uma licitação, quem ganhou foi o Unimed, só que nessa licitação previa que os dependentes, os familiares dos funcionários públicos, pai, mãe, tio, avô, podia ser incluído no plano. Até setembro era incluído. Agora, em outubro, então, está vindo uma negativa que não será mais possível incluir os dependentes no plano. Só que o contrato não mudou. Nós temos aqui a licitação, não mudou, não teve nenhuma cláusula de modificação. Então, a gente quer entender os reais motivos e a justificativa do plano não querer mais incluir, ou o município não está encaminhando as pessoas. E nós temos aqui funcionários da casa que estão com esse problema e outros funcionários públicos do município, também do Poder Executivo, que vieram até mim relatar a situação. A gente sabe que foi uma licitação que o Unimed ganhou, e aqui a gente não quer falar, só que talvez ele fez o preço muito baixo, agora estão vendo que estão no prejuízo, né, presidente? Mas, infelizmente, licitação é assim, a gente tem que atender o que está no contrato. E o contrato é justo e claro que ele prevê a inclusão de dependentes dos funcionários públicos no plano de saúde, mediante o pagamento, então. Obrigado, presidente.
Obrigado, Jader. Mais algum vereador? Vereador Alessandro?
Reitero a saudação, senhor presidente. O meu requerimento feito verbalmente foi para dar um entendimento e deixar nós, como vereadores, a par do que vai ser feito. A gente sabe que tem muitas obras que estão em andamento e algumas que não sinalizaram início. E a gente não sabe como está ainda o recurso do município, tanto livre quanto o recurso vindo da Defesa Civil para essas questões de emergencialidades. E como vai iniciar uma nova gestão, nos preocupa nós também como vereadores em 2025 de ter um entendimento o que vai ser dado para a nova administração. Problemas que a gente sabe que tem muitos na questão de infraestrutura, saneamento e outras questões também que a gente tem que honrar, como saúde, educação, para que a gente possa ter um aporte, um entendimento até o final do ano. A gente gostaria de saber quanto o município desprendeu dos caixas livres, as licitações que estão ocorrendo na questão de emergencialidade, quanto veio da Defesa Civil, os locais que foram empregados, para a gente saber quais obras vão ser executadas nessa questão de emergencialidades e quais não vão ser, que aí a gente pode, inclusive, na nossa primeira busca do ano que vem, a Brasília, ajudar a administração aí, trazendo recursos já indicados a alguma localidade. Era isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Pita.
Boa noite, senhor presidente, a mesa composta, colegas vereadores, em especial hoje de noite ao Marcelo, ao Fábio, que estarão aqui nessas cadeiras a partir de 1º de janeiro. Então, boa sorte para vocês. Quero falar um pouquinho, senhor presidente, do meu requerimento, que foi os moradores da rua Guilherme Mantese, me procuraram hoje, que estão muito preocupados com a troca da tubulação, e isso vai sobrar para o próximo prefeito, tá? E o valor é em torno de 1.800.000. Então, eu pedi que venha para esta casa o projeto, se realmente o município já fez o projeto, porque, como eu falei, isso vai sobrar para os próximos vereadores, vai sobrar para o próximo prefeito e o valor não é baixo. E tem que ser feito esse trabalho. Porque toda vez que chover, vai alagar as casas e vai alagar o pátio de todos os moradores da Guilherme Mantese. Só que eu também achei que o valor fosse menor. E são quase R$2 milhões que isso, infelizmente, é mais uma coisa que vai cair no colo do próximo prefeito. Então, eu estou pedindo aqui realmente o projeto para saber, né, e tomara que ele venha antes do final do ano, antes que eu saia dessa casa, para a gente junto, né, ver se esse projeto realmente está conforme as necessidades da rua aí ou não. Então, eu vou fazer um pedido aqui até para os próximos vereadores, né, que ajudem a arrumar uma verba, porque não sei se o município vai ter 2 milhões de reais no caixa livre para trocar toda a tubulação que precisa nessas ruas aí. Então, Tigrinho, você é de um espaço para ti aí.
Só te ajudando, Valcir, hoje eu estive falando com a Tati, que está fazendo, está pronto o projeto. Então ficou 1 milhão e 800, mas não leva em conta a questão de se, ao executar a obra, tiver que mexer em vias de calçadas, passeios públicos. Se tiver que mexer, vai ter que reformular toda ela dentro do quadro da caixa, daí tem que ter piso tátil e todas essas questões, sinalizações, que daí tem um envolto maior. Então ela acha que em torno de 2 milhões e meio. E ela vai tentar fazer em 3 ou 4 etapas para que depois a gente, nós, vereadores, consigamos daqui um pouco unir esforços para resolver essa problemática.
Bom, então, pessoal, se já estava ruim com 1 milhão e 800, você imagina com 2 milhões e meio daí. E infelizmente ou felizmente vai ter que ser feito, porque, como eu falei primeiro, na próxima enxurrada que der, e infelizmente vai dar uma hora e outra, vai alagar as casas das pessoas de novo. Só que, como eu falei primeiro, né, vai cair no colo dos próximos vereadores e principalmente do próximo prefeito. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Pinto. Mais algum vereador queira se manifestar? Ninguém mais? Então eu coloco os requerimentos escritos e verbais em votação. Os vereadores que concordam com os requerimentos permaneçam sentados, contrário que se levante. Então os requerimentos foram aprovados por unanimidade. A princípio não teríamos nenhum projeto na ordem do dia, mas por acordo de líderes, temos então o projeto 96/2024 e 97/2024. Eu peço à senhora diretora que faça a leitura dos dois projetos e depois eu vou abrir para discussão dos vereadores que discutem sobre qual projeto lhe convier. Pode fazer a leitura, senhora diretora.
Projeto de Lei 96/2024. Ementa. Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências. Justificativa. O projeto de lei anexo trata da abertura de crédito especial a fim de propiciar ao Poder Executivo condições legais para o desenvolvimento de ações afetas à Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte no atendimento das atividades institucionais. O destaque principal é a abertura de crédito especial visando a implantação de uma estrutura metálica denominada de Centro de Eventos, destinada a apresentações artísticas e culturais junto ao Parque de Rodeios, localizado no Complexo do Autódromo. Os recursos decorrem da ementa parlamentar individual número 2024-9048-0002, que, com os rendimentos já auferidos, somam R$ 255.260,02 e contrapartida com recursos próprios do município na ordem de R$ 157.700, totalizando R$ 411.960,02. Após o recebimento da autorização legislativa, será procedida a abertura de do competente processo licitatório para a construção do previsto no presente projeto de lei. A consideração dos senhores edis. Projeto de Lei 97/2024. Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências. Justificativa. O projeto de lei anexo trata da abertura de crédito especial a fim de propiciar ao Poder Executivo condições legais para o desenvolvimento de ações afetas à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. A proposta trata da inclusão de rúbrica orçamentária para a contratação de assessoria destinada à capacitação dos membros do CONDICA, objetivando análise da legislação, alteração do regimento interno e elaboração de processo seletivo para conselheiros tutelares e suplentes. O objetivo principal da contratação da assessoria é a atualização da legislação municipal afeta ao Conselho Municipal do direito da criança e do adolescente em função das alterações das resoluções do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A despesa prevista nesse projeto foi estimada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação em R$ 4.650 e será custeada através do recurso livre do município. A consideração dos senhores edis.
A palavra está aberta para discussão dos projetos. Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, eu reitero a saudação. Agradecer, então, os colegas pela inclusão desses dois projetos. Para quem está acompanhando também compreendeu, o projeto 96, então, é a construção do galpão, o início da construção do galpão artístico para eventos das invernadas artísticas e provas de salão, lá no autódromo, no Parque de Rodeios. Então, é um dinheiro de uma emenda e será complementado com recursos próprios. E o projeto 97, a gente sabe da importância que tem para organizar toda essa, reestruturar a parte legislativa também do CONDICA, a parte legal do CONDICA, para adequar junto com a determinação do CONANDA. E a gente sabe também que logo mais terá que ser feito um novo processo seletivo e uma nova eleição para Conselho Tutelar, devido aos últimos acontecidos que teve junto ao Conselho, até para ter mais, porque hoje já se zerou a suplência, pelo que a gente acompanha dos colegas. Os colegas aqui da casa também conversaram com os conselheiros. Então, a gente sabe que é uma necessidade do município e a importância do trabalho que o Conselho Tutelar faz junto com a nossa comunidade. Então, eu agradeço, em nome do governo, vocês por terem aceito e aprovar esses dois projetos. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereador Fernando. Vereador Paese.
Boa noite, presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, colegas, público que está nos presenciando hoje de noite, de modo especial, já como também não podia deixar, dar as boas-vindas a essa casa, a partir de 1º de janeiro, ao nosso amigo Marcelo e o Fábio, e desde já desejar a vocês que vocês tenham um belo trabalho, e com certeza trabalho é o que não vai faltar. Então, se preparem, que acho que, mas eu sei que vocês, boa vontade, vocês não vai faltar. Eu queria falar só um pouquinho sobre aquele projeto de 96. Em 96, a gente vê que ali tem um recurso que vem do nosso deputado Osmar Terra, sabendo que nosso Paulinho Giroldi, que é o assessor dele aqui, o nosso deputado Osmar Terra, ele tem todos os anos ele tem levado emenda para o CTG, né? Então, e deste ano também, né? Então, nós temos que agradecer ele e continuar o trabalho, que com certeza o ano que vem, certamente, eu não tenho dúvida que eu não estou aqui, mas os colegas estão aqui, eu tenho certeza que o ano que vem também deverá ter a sua contribuição. Então, dizer muito obrigado a ele. E pode contar que na próxima ele terá ajuda como ele tem nos ajudado nós. Muito obrigado, presidente.
Mais algum vereador que queira se manifestar? Vereador Jader.
Sobre os dois projetos, então, importantes, que nem os colegas falaram sobre a importância, e eu quero me ater também ao projeto que, então, ele, na verdade, ele autoriza a abertura de crédito especial para o Conselho. A gente sabe o trabalho do Conselho Tutelar e nós sabemos o quão importante é fortificar o Conselho. Então, nós temos, infelizmente, tivemos ali o óbito de uma conselheira, o Conselho ele ficou desfalcado, os conselheiros suplentes eles acabaram não aceitando, então é necessário fazer com urgência, até para dar condições para o Conselho atuar ainda mais na defesa das crianças e dos adolescentes. E nós também temos outras situações do Conselho, que nem a remuneração, que precisa ser revista a partir do ano que vem. A gente sabe que agora não por causa do período eleitoral, mas é preciso, sim, rever a remuneração deles e também um local adequado, que hoje eles estão em uma sala única dentro da Casa da Cultura, depois que teve o alagamento lá no Curtume, que danificou por completo a sala deles, inclusive perdendo, além dos móveis, os materiais de trabalho, enfim, as fichas, né, cadastrais do conselho, o trabalho deles. Então, uma sala pequena que não tem divisórias, então não tem como atender a população, os pais, as mães, as crianças. Então é necessário também que se reveja o espaço físico, além da remuneração, e certamente esse projeto, então, ele vem no intuito de ajudar ainda mais o conselho na questão da legislação e também de fazer uma nova eleição para os suplentes. Obrigado, presidente.
Vereador Alessandro.
Reitero a saudação, senhor presidente. Então, foram dois projetos solicitados pela líder do governo, a Fernanda, onde que todos os líderes de bancadas tiveram aceito por se tratar de projetos necessários e bons. Um falando de cultura, sobre o tradicionalismo, onde que vai ser criado um espaço junto ao nosso parque de rodeio. Todos os anos, como mencionado, Osmar Terra sempre requer emendas, como a própria arquibancada lá que foi feita, e a gente não tem como retardar ou dar um pouco, deixar mais moroso o processo que ainda requer licitação e tem todo o trâmite da prefeitura. Da mesma forma, o projeto do Conselho Tutelar, indo ao encontro ao discurso tanto da Fernanda quanto do colega Jader, só ressaltando que é necessário e se rever todas as leis através do CONANDA e do CONDICA, porque não pode ser, como agora no caso, não ter nenhum conselheiro como sem suplência. Tem direitos de férias, direitos de dar um pouco um conselheiro se ausente, tá, por motivo de doença, e é necessário, então tem que se fazer um processo seletivo, tem que fazer uma nova eleição, isso é demanda, requer cuidados, tempo e valores. Então, é um valor baixo perante a necessidade do município, perante o trabalho que se faz, e a gente, então, agiliza através da aprovação e da inclusão desses projetos para que a gente consiga devolver ao executivo o mais rápido possível para que ele tome e torne continuidade esses projetos. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador queira se manifestar? Não havendo mais nenhum vereador queira se manifestar, então eu coloco o projeto 96/2024 e 97/2024 em votação. Os vereadores que concordam permanecem sentados, contrário que se levantem. Projetos aprovados por unanimidade. Passamos agora, então, para as explicações pessoais. Com a palavra, vereadora ou vereador Ari Paese. Não vai falar? Itamara também vai sair. Vereador Alessandro.
Reitero a saudação a todos, né? Então, agora nas explicações pessoais, alguns recados quero dar para a nossa comunidade. Primeiro, um recado muito importante do governo nosso do Estado, através da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, que é gerida pelo Carlos Gomes, do Partido dos Republicanos, onde que abriu, então, o edital de inscrições para pessoas que vão adquirir a primeira casa, a primeira moradia. O nome desse programa é Porta de Entrada, programa muito importante para todos que estão ouvindo e quem puder divulgar, que através de um cadastro feito dentro do TAC 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, residências e apartamentos até R$300 mil, sendo o primeiro da família, aceito então pelo governo federal, preenchendo os cadastros, o governo incentiva, ajuda com R$20 mil nessa primeira compra do imóvel. É algo a incentivar a questão da habitação, uma questão necessária do nosso município e não só do nosso município do Estado. E Iguaporé pode ser credenciado às pessoas que estão fazendo a compra do primeiro imóvel, ficando dentro das condicionalidades desse programa. A gente também vai fazer a solicitação para que Iguaporé seja atendido no máximo possível. Então, quem está fazendo compra do seu primeiro imóvel, que esse imóvel fique até R$300 mil, que a renda familiar per capita dessa família não ultrapasse 5 salários mínimos, pode fazer o cadastro e provavelmente vai ser atendido com esse programa, que é um programa muito importante para a habitação dos municípios e para a reconstrução de muitas residências que foram afetadas. Falar também que a gente teve a contemplação, agora estamos esperando a conversa com o prefeito e com o secretário de planejamento de um poço artesiano que também está na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Estamos vendo a localidade mais necessária junto com o prefeito, o secretário de planejamento, para que agora, nesse período principalmente de seca que a gente vai iniciar, a gente consiga diminuir o sofrimento de algumas famílias, aí, principalmente do nosso interior. Queria parabenizar, então, o grupo de balé Stefania Bock e todas as meninas que no dia 26/10 estiveram na Argentina representando o Brasil, representando o Guaporé, e foram contemplados e ganhadores de vários troféus em várias apresentações. Então, estiveram desfilando aí para o nosso município e nos enche de orgulho essas entidades que nos representam, não só pelo título, mas representar Guaporé em qualquer âmbito. Para mim, é um orgulho essas meninas estarem sendo referências e ganhando, muitas vezes, as classificações para as próximas edições. Dá os parabéns também para a PAI, que participou em Biraiáreas das Olimpíadas e teve grandes premiações para a PAI de Guaporé. E com isso a gente solicitou ao presidente da casa e aos colegas vereadores que a gente faça uma homenagem, porque a PAI, Semantes do Amanhã, aqui do nosso município, onde que várias e vários colegas já desprenderam recurso para o auxílio, é uma referência não só a nossa Guaporé, como da região. Então a gente fica cheio de esperança aí que numa data mais breve possível a gente consiga fazer uma pequena e singela homenagem, mas necessária. Dizer que no dia 11 ao dia 15 estaremos indo todos os vereadores a Brasília. Eu queria parabenizar mesmo aqueles que estão encerrando o mandato por a determinação de continuar buscando recursos para o nosso município. Estaremos peregrinando lá e com certeza iremos trazer novas notícias e boas notícias aí para Guaporé. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Alessandro. A palavra é vereador Jader Dalla Costa.
Reitero minha saudação, presidente. Gostaria de agradecer, então, à casa pela organização e aos colegas pela presença, que na última sexta-feira, então, foi realizada uma sessão solene em homenagem à Escola de Educação Infantil Turma da Alegria pela passagem dos 40 anos de sua fundação. Então, muito organizado, célere. Quero agradecer o presidente, toda a equipe, a Juliana também, a Julie, a diretora dessa casa, né, que encaminhou toda a questão de organização do evento, da sessão. Presidente, também durante a semana passada eu estive fazendo algumas visitas e também eu agendei uma vistoria técnica com o secretário do planejamento, no qual me atendeu até depois do expediente. Nós fomos então verificar as pontes, que tem muita reclamação dos moradores do bairro Aparecida, naquelas duas pontes que estão sendo feitas de concreto. Então, tinha situações que eram necessárias fazer logo, antes das chuvas, questão de colocação de tubulação, de bueiro, que podia afetar também uma das casas. Então, prontamente, ele veio, mostrou também o cronograma, que, infelizmente, quando se vai para a licitação, a gente sabe que tem um prazo para a empresa executar a obra. Então, esse prazo é até o final desse ano que essas pontes têm que estar concluídas. A gente sabe da demora e dos anseios da população, e isso é natural. Então, tem dias que a empresa está lá trabalhando, tem dias que não está. Então, teve essa questão também da tubulação, e depois que ele foi lá, conversou com os moradores, o problema foi resolvido também, prontamente, antes das chuvas, o que não ocasionou, então, problemas de alagamento nas casas. Outra visita, então, que eu fiz foi na linha 3 de maio, Brítola, onde nós temos, foi constatado, daí eu fui com moradores, através de moradores, acompanhei todo o trecho que foi pavimentado, e tem a questão das placas. Até eu fiz um requerimento, porque a empresa que ganhou, que foi a Concresul, ela fez o asfalto e toda a sinalização também, que o custo da obra é R$ 1.736.000, numa extensão de 1.530 metros quadrados. Esses recursos foram do Finisa, né, do empréstimo, estão então para pagar, para o próximo prefeito eleito pagar esse valor, então vai ficar. E, na verdade, nós temos a questão das placas, que todas elas foram colocadas, placas novas, enfim, elas não foram colocadas numa base. Então, simplesmente, pegaram 3, 4 pedras, colocaram concreto em cima e colocaram a placa. Então elas estão todas caídas, muitas de noite acabam com o vento caindo na pista, os moradores têm que parar o carro para juntar elas, e todas elas soltas, que não estão caídas, estão soltas. Então ele me falou ali que teve um problema de questão da empresa, mas acredito também que faltou ali a parte da fiscalização da prefeitura também, de ter verificado. Agora a empresa vai ter que ser notificada e vai ter que pelo menos colocar uma base e arrumar todas as placas com a mesma situação. Assim é de não acreditar como pegam 2, 3 pedras, colocam concreto em cima e colocam ela as placas, sabe, novas, muitas já deteriorizadas, porque caíram no chão, enfim, nas britas lá e acabaram danificando placas novas. Então, outra situação, presidente, agora então uma situação boa e feliz, que nós fomos então até a linha 5ª, Pinheiro Machado, que todos sabem que o nosso deputado agora, no início do ano, ele destinou uma emenda de 250 mil para a pavimentação de mais um trecho da linha 5ª, Pinheiro Machado. Então, esse trecho ele pega da Esgamac e ele vai até próximo à capela, numa extensão de 230 metros, Então, teve a licitação, a empresa ganhadora, agora no início desse mês, no início de outubro, a Mate Construtora ganhou o processo licitatório, 250 mil dessa emenda, mais uma contrapartida de R$19 mil de recursos próprios. Então, já foi colocado as demarcações, então a gente foi lá acompanhar a demarcação também, e agora, até o final do ano, está para esse asfalto sair. Então é mais um trecho da linha 5ª e é uma contribuição também nossa, minha, da colega Itamar, através do nosso deputado, para a pavimentação no interior. Nós temos outras demandas que agora, semana que vem, iremos para Brasília. Até hoje, no final da tarde, me ligou o presidente do autódromo, o Marcelo Chaves, que ele gostaria de ir junto, ele vai junto com nós, vereadores, para Brasília, para mostrar o projeto novamente do autódromo e tentar buscar recursos federais, né? Algum recurso. A gente sabe que esse ano também foi destinado, através do nosso deputado Covatti Filho, 250 mil para o autódromo. Já entrou esse valor, está nos cofres do município, só que precisa ser feito um projeto, o autódromo, para gastar esse valor. Então ainda não foi para o processo de licitação. Provavelmente isso vai ocorrer o ano que vem, não tenha prazo para gastar essa emenda, então não tem problema dela retornar para Brasília, só que também a gente nota a necessidade também de ser feito um projeto logo para gastar esse recurso, porque a gente sabe do autódromo, ele precisa de investimentos e muitos investimentos que ficou muitos anos parados, né, e para reativar a questão do automobilismo, e vir provas nacionais e internacionais, é necessário ter esses investimentos o quanto logo. Tomara que a gente contenha êxito, não só com o nosso deputado, que já destinou um recurso, mas com os outros deputados da base, enfim, né, e de outros partidos também, né, independente de partido, o valor que vier certamente será bem-vindo ao autódromo. E outra questão, presidente, que o colega Pita fez um requerimento, a gente já tinha, está lá na agenda, até a gente ia confirmar e vai confirmar uma emenda de 300 mil para a situação do bairro Conceição. Mas eu me apavorei realmente pelo valor, eu tinha conversado com o secretário anterior, o Gerson, e ele tinha me falado em torno de R$1 milhão. Então agora praticamente duplicou, quase 2 milhões, se tiver que fazer o passeio público certamente vai ultrapassar esse valor. Então a gente realmente vai ter que esperar vir esse projeto para de fato ver, porque a gente sabe que R$300 mil ali é pouco para resolver o problema, mas com R$300 mil tu pode fazer uma pavimentação em uma rua. Também nós temos a situação do bairro Santo André, da Rua Casca, temos aqui no bairro Conceição, atrás da subestação também, que moradores vieram nos pedir, né, recursos para a pavimentação. Então, talvez com esse valor se consiga, e é certo que se consegue fazer uma pavimentação em uma rua, sabendo que se não tiver o dinheiro da prefeitura, reservado para essa obra. Infelizmente, com os 300 mil reais, não vai conseguir aplicar, né? Porque precisa todo o valor para fazer a obra bem feita. Então, de imediato, era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Jader. Agora, com a palavra, vereador Valcírio Fantão.
Senhor presidente, reitero minha saudação. E eu quero falar, primeiramente, e dar aqui os parabéns para a Liga de Combate ao Câncer. E aqui hoje, representando a Liga, a Isa, a Camila, que a dona Lully falou aqui segunda-feira sobre o sétimo cachorro-quente solidário. Então, como vai funcionar, pessoal? Vai ter duas categorias, vamos dizer assim, tá? Vai ter aquele cachorro-quente que cada um vai comprar, vai lá buscar e leva para casa. E vai ter o solidário, o que é? Você compra, você vai deixar lá, e a Liga vai entregar para três entidades, que seria para quem? Polar Prima e Palmira Pandolfo, onde vai ser doado 148 cachorro-quente para todas as crianças. Para Pai, a doação de 110 unidades de cachorro-quente, também vai ser doado um para todos que fazem parte. E mais 10 unidades de cachorro-quente, que seria Polar da Passagem, que seria ali que seria do município. E mais 89 unidades de cachorro-quente que você doar do Porta Comunitária. Então, eu quero fazer um pedido especial aqui a todos os vereadores, ou público presente também, que está nos assistindo, que vão lá e comprem o cachorro-quente. A intenção da Liga hoje é vender 1.800 cachorro-quente. Mas eu quero fazer aqui, nós temos que passar de 1.800 cachorro-quente. Porque vai ser doado em torno de 360 cachorros-quente para as entidades que eu falei. E o restante do valor vai ficar para a Liga para quê? Para a compra de medicamentos para as pessoas com câncer. Então, pessoal, é um pedido que eu faço aqui a todos os vereadores e a comunidade, realmente, que vai ter aqui na Câmara com o Diogo, tá? A venda dos ingressos do cachorro-quente, tá? Aí você escolhe. Se você quiser comprar e levar para casa, para a família, é um direito teu, tá? Mas se você quiser comprar um, dois ou três e deixar lá para a Liga doar para essas entidades, eu também acho que é uma coisa fora do comum, tá? Então, realmente aqui quero dar os parabéns para a Liga de Combate ao Câncer, que vai ser no dia 30/11, o valor de cada cachorro-quente são R$15, tá? E a retirada é das 3 horas até as 5 horas da tarde, lá no... onde tem a terceira idade ali, em frente à Horta Comunitária, isso mesmo. Então, fazer um pedido especial aqui para toda a comunidade realmente comprar o seu ingresso e, como eu falei, faz o que quiser. Se quiser levar para casa, ok. Então, mas se quiser doar também para uma entidade, é importante. Jader, eu acho que se fosse você, eu não tirava os 300 mil reais lá da rua. Porque se você não deixar lá e nós não começarmos o trabalho, eu acho que não vai sair do chão. E eu também acho que vai passar, sim, dos 2 milhões de reais, tá? Mas se você botar lá 300 mil e cada vereador aqui, de repente, colocar mais 100, 200 mil reais, porque é uma obra que tem que ser feita, pessoal. E vai, como eu falei primeiro, vai cair no colo do próximo prefeito, infelizmente. E aqui a Câmara de Vereadores, sim, tem que ajudar a comunidade. Eu mesmo, não estando aqui como vereador a partir de 1º de janeiro, eu estou indo para Brasília agora, juntamente com os colegas vereadores, eu tenho os deputados do PL, que sempre mandaram emendas para o Guaporé, e eu tenho certeza absoluta que nesses 4 anos que eu não vou estar como vereador, eu vou trazer emendas sim para o Guaporé. Não é porque eu não sou mais vereador que eu vou deixar de ajudar o meu município. Então, pode ter certeza absoluta que alguma emenda para o ano que vem, dos deputados federais do PL para Guaporé, vão vir. Falando, Jader, do nosso autódromo, tem um pedido feito aqui, juntamente com o Lore Pasquale e com o presidente do PL, um pedido para o deputado Sanderson de 650 mil reais para o autódromo. E esse é um valor que o Sanderson já garantiu na vinda agora na campanha nossa aqui, que vai colocar para o ano que vem para o autódromo. Então, se você falou que já pediu 250 mil, já entrou? Então, são 900 mil reais que já vão estar na conta do município para ajudar o nosso autódromo. Tenho também um pedido aqui, juntamente que vai assinar comigo como eu falei primeiro, o Lore Pasquale e o nosso presidente do PL, uma ambulância também para o autódromo. Porque toda a corrida que tem final de semana aí, o autódromo tem que pedir para o município. E sempre é um transtorno. Então, tendo essa ambulância lá na AGA, vai ficar lá na AGA, tá? Eles vão pagar o quê? O motorista e, de repente, só um enfermeiro. E isso o deputado Sanderson já garantiu, tá? Para Guaporé, 650 mil para o autódromo, que vai ser investido, não sei se vai ser naquelas duas curvas, realmente, que tem que ser feito uma área de escape, ou, de repente, num box, sei lá. Mas está garantido 650 mil e mais uma ambulância. Então, acho que isso que é o trabalho do vereador. Eu sempre disse e vou falar para os novos vereadores, tá? Tem que sim viajar para Brasília. Ah, meu telefone, tu resolve o problema. De 10 vezes, tu consegue uma. Agora, se você bater toda hora lá na porta e dizer, ó, você, deputado, fez, vota em Guaporé. E ele vai te ver lá uma vez, duas vezes, três vezes, ele vai acabar ajudando o município. Eu sempre disse, não tenho medo de falar. Essa Câmara aqui, nos últimos 4 anos, eu acho que é a Câmara que mais trouxe emendas parlamentares para o nosso município. Se nós colocar no papel, se não foi, eu acho que chega perto. Eu acho que nós passamos hoje de 8, 9 milhões tranquilo, se não passou. Não, passou bem. Né? Que esse dinheiro já está investido aonde? No nosso município. E isso vale do quê? Dos nossos contatos, das nossas viagens a Porto Alegre, das nossas viagens a Brasília. Eu acho que vocês sim têm que viajar. E têm que bater o ponto lá. E têm que cobrar dos deputados. Porque daqui 2 anos nós temos votação de novo. E eu sempre disse e vou repetir. Mas infelizmente a população não enxerga isso. Temos que votar nos deputados que ajudam o nosso município. Não interessa que partido. Pode ser de A, de B, de C, não me interessa. Quase 20 milhões? Bom, eu estava falando em 10, aqui o presidente me corrigiu que são 20 milhões investidos no nosso município. Então tem que viajar sim, tá? Não tenham medo de viajar. Eu nunca tive medo de viajar. A nossa viagem ela é pública. O quanto você gasta numa viagem, eu sempre disse, pode colocar na rede social. Quanto que eu gasto numa viagem, mas quanto que eu trouxe de emenda parlamentar? Não vai dar 2, 3% do que nós investimos no nosso município. Então, presidente, quero desejar uma ótima semana a todos e uma boa noite.
Obrigado, vereador Pita. Com a palavra, vereador Jonas, não vai falar. Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, eu reitero a saudação. Inicialmente, saudar o meu colega de bancada, o Marcelo Reck, e também saudar o Fábio Guidi, os futuros vereadores que assumem esta casa o ano que vem. E que bom que vocês estão aqui acompanhando um pouco do trabalho e desejar sucesso, boa sorte, saudar a Pati também, esposa do Marcelo, que acompanha. E é bem importante vocês acompanharem para ver também o funcionamento da casa, os processos como andam aqui. Desejo boa sorte juntos para o ano que vem. Falar e agradecer ao presidente inicialmente também, sobre o encontro que a gente fez aqui terça-feira sobre o Outubro Rosa, eu e a colega Itamara, junto com todos os colegas vereadores. Agradecer a presença da psicóloga, da Ana, da Luli e a Elisa, que trouxe a sua história para dividir com a gente. Preciso agradecer a Chayane, que foi conduziu, a Bárbara, a Giovana, as bancadas que organizaram isso e tornaram o evento possível. A gente sabe que foi corrido para deixar tudo organizado para receber as nossas colegas. Então, a gente quer agradecer e falar da importância dessa conversa e do quão importante é trazer e fazer esses movimentos aqui na Casa do Povo para a gente conscientizar, sim, a nossa comunidade. Outro que eu considerei bem importante semana passada foi na quinta-feira, eu organizei, enfim, uma aula junto com a professora Jocelaine, que se dispôs a vir aqui na casa para 35 alunos do ensino médio que foram fazer o Enem. Então, a aula foi sobre o tema de redação. E ela passou aqui, ficamos 2 horas e pouco estudando junto com os alunos. E também preciso agradecer ao presidente por dispor a Câmara de Vereadores esse espaço para os nossos jovens. Agradecer a Bárbara e a Paulinha, que ajudaram, organizaram. Paulinha veio aqui para também encerrar os trabalhos da casa. Mas agradecer especialmente a professora Jocelaine, que de forma gratuita colocou e compartilhou os seus conhecimentos com, eu disse, com uma galera que estava aqui e ontem foram fazer o Enem. E fico muito feliz quando eu recebi alguns retornos dizendo que legal, a aula da prof nos ajudou muito ontem na redação. Um tema completamente atual, e que foi a redação do Enem, mas que ela também colocou, eu também não tinha noção que tinha tanto detalhe numa redação do Enem. A gente era acostumado, quando a gente aprendeu lá na escola, de uma forma, mas hoje tem muito detalhe na prova da redação. Então, a professora Jocelaine, eu agradeço a ela, porque ela compartilhou dos seus conhecimentos com esses jovens que têm o mundo pela frente e que têm, através também do Enem, a possibilidade do ingresso na universidade. Então, eu fiquei muito feliz de ter esse momento com eles. Falar que estou acompanhando as obras nas praças, com os brinquedos novos que irão fazer parte da praça, e fico muito feliz em ver essas obras acontecerem, porque a gente que vai para a praça frequentemente sabe que era necessária essa troca, com um piso adequado. Enfim, vi o projeto um pouco, e é um projeto bem legal, bem bonito, e digo que estou ansiosa para ver o resultado. Quero parabenizar a administração por essas importante melhoria na infraestrutura das praças. E falar sobre o que o Alessandro colocou, de fazer um reconhecimento aos jovens, aos alunos da PAI, e que se, quando acontecer esse reconhecimento para eles, se a gente puder fazer no mesmo dia o reconhecimento para as bailarinas da Estefânia, então, e as meninas do basquete do Imaculada Conceição, já que a gente vai trazer esses jovens para cá, se a gente pudesse fazer algo nesse sentido, ou só que a casa mande, enfim, um reconhecimento para eles em nome da casa, aí depois a gente pode conversar mais sobre isso. Era isso, presidente. Eu agradeço o espaço e desejo uma boa semana para todo mundo. Obrigada.
Obrigado, vereadora Fernanda. Agora a palavra fica à disposição dos líderes que queiram se manifestar. Vereador Alessandro.
Reitero a saudação, senhor presidente. Vou fazer uma manifestação breve. Só para complementar a vistoria feita pelo colega Jader, também fui na Brítola, Jader. A gente verificou que o asfalto feito pela Congressul, um asfalto muito bem feito. Inclusive, fomos até a Secretaria de Planejamento para ver a questão da perícia sobre o asfalto, onde que ele tem uma espessura de 4 centímetros, então uma espessura muito boa. Provavelmente é um asfalto que vai ter uma durabilidade muito, muito longa. E também me preocupou, ao fazer a vistoria, a questão da sinalização das placas. Inclusive, tinha uma placa caída na via, eu recolhi no porta-malas do meu carro e comuniquei à Secretaria de Obras para fazer o recolhimento. E falando no planejamento, como a via não foi entregue ainda, já não vai precisar fazer aditivo. Já foi combinado com a engenheira, que é a Tati, que é responsável pela execução, e a própria empresa vai estipular um dia onde vai ser feito o conserto e a adaptação correta dessas placas. Então, é algo que me preocupou muito, e já também para esclarecer a dúvida também do colega. Na questão da Guilherme Mantese, eu agradeço o minuto cedido pelo colega Valcir. É algo que preocupa toda uma localidade, onde que todas as águas de vários quarteirões elas se acumulam numa única quadra, onde que não tem ali saneamento suficiente para absorver, e acaba alagando toda a chuva torrencial. Então, eu analisei o projeto, são tubulações de 1,5 metros, onde que a preocupação era que uma única licitação, a administração não ia conseguir absorver com recursos próprios e não tem a ciência de recursos que essa casa possa destinar. Então, foi pensado em fazer a execução em 4 etapas. Somente essa tubulação e o conserto da área da pavimentação se estipula então 1.800.000, mas uma estimativa junto com o passeio público, e que daí sim, passando pela caixa, tem que ter o piso tátil, tem que ter toda a regulamentação de placa de sinalização, ela tem uma estimativa de 2.500.000. Então, estava-se pensando em fazer em 4 ou 5 etapas para que, junto com emendas de colegas ou de todos aqui, e junto com o Poder Executivo, possa-se fazer algo construtivo, gradativo.
Colega, eu acho que, pensando friamente, se nós dividir isso em 5 vezes, cara, em 5 etapas, isso vai demorar 5 anos. Eu acho que o município vai ter que pegar como prioridade, tá? Prioridade, e fazer uma vez só. Porque tu imagina, tu vai começar a botar uma tubulação de 1,5 metro. Aqui embaixo é de 60 ou de 40. Vai ser pior? Isso vai estourar tudo. Ou faz toda a obra ou não começa. Acho que é uma opinião minha, mas eu não sou engenheiro. Mas se eu pensar friamente aqui, todo mundo pensar, como é que tu vai começar com um tubo de 1,5 metro? E aqui na metade é de 60, lá no final é de 40. Não vai aguentar, não vai ser uma obra que vai ficar bem feita, vereador. Eu acho que o município agora vai ter que, em janeiro, vai ter que sentar com os moradores aí, realmente até com os próprios vereadores da casa aqui, e pensar de fazer toda a obra numa tacada só. É minha opinião. Obrigado, colega.
É uma situação necessária, sim, onde que vários munícipes sofrem, e muito. Eu fiz uma indagação nesse sentido para a Tati, ela me falou que se cria uma via paralela existente, não desativa, né? E após a conclusão daí se faz o ligamento, né? Mas ela não sabe o tempo também e não sabe os recursos que a próxima administração vai ter, se vai conseguir absorver isso numa demanda única. Então, a princípio, fazendo em 4 ou 5 etapas, não necessariamente que tenha que ser feito uma por ano. Daqui a pouco, se a administração entender e tiver recurso, ela pode fazer as 4 licitações dentro do próprio ano. Mas é algo que a gente vai ter que ver futuramente com a próxima administração, qual que é o entendimento da gestão, e se pudermos somar junto, com certeza vão estar ajudando essa questão necessária. Só para informar a comunidade que também eu e o colega Antoninho temos vários recursos sendo licitados e concluídos. O Distrito Industrial, então, 800 metros no Distrito Industrial Bruno Ross, onde que tem R$1.200.000 empenhado lá. Rua 20 de Novembro, são R$250.000 que já iniciou essa obra. O fechamento do ginásio no bairro Promorar, também R$250.000 que iniciou já essa obra. Rua Pamira Pandolfo, na Saúde, R$250.000 que já está para iniciar essa obra. Rua Gilberto Maia, no São Cristóvão, R$287.000 que já iniciou essa obra. Ferrovia, recinto ferroviário, R$110.000 que já foi concluída uma parte e está para iniciar essa outra obra. Então, até o final do ano, nós temos eu e o colega Antoninho da bancada dos Republicanos, R$2.600.000 de obras para entregar. Tem ainda na sétima, que ainda não iniciou também, tem mais R$250.000, que também está incluso nessa listagem. Então, aproximadamente R$3.000.000 só esse ano que estão sendo entregues para a comunidade. Então, aquele cálculo que o Antoninho repassou, eu acredito que chega perto mesmo dos R$20.000.000 entre todas as bancadas numa legislatura, e eu acredito que seja a maior legislatura e recursos trazidos para o município de Guaporé. É muito importante a gente ter relações, ter acessos, ter insistência, né, não só para pavimentação, como muitos recursos foi destinado para o hospital, para o posto de saúde, porque é só assim que a gente consegue auxiliar, não só através de votos aqui, os projetos, mas auxiliar o entendimento de uma administração no intuito que ela quer seguir, se seja em obras de pavimentação, se seja em algo no Arroio Barracão, se seja na questão da saúde, é só através do diálogo que a gente vai conseguir, num conjunto, ajudar o município a desenvolver. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado à presença dos colegas vereadores e à presença do público que nos prestigia aqui. E até a próxima sessão. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Alessandro. A Câmara, essa legislatura foi a Câmara que mais trouxe recursos de todos os tempos, muito provavelmente, e a mais criticada também. Vereador Jader.
Reitero minha saudação, presidente. Sobre a questão que eu estava conversando antes com os vereadores, e o Pita também falou sobre o valor de 300 mil, né, que a gente já tinha solicitado para o deputado para a obra lá na Guilherme Mantese, realmente o que nos deixa apreensivo é a questão se dá para desmembrar esse projeto em etapas, porque se não der, fica difícil tu solicitar os 300 mil, vir e a prefeitura não ter o resto ou não vir de outro deputado, né, para complementar e fazer a obra. Então, talvez esses 300 mil, ele chega destinado para essa obra e daqui a pouco não vai ser possível fazer. Então, a gente quer entender essa semana, até o setor de engenharia, a Tati, né, vereador que tá cuidando desse projeto. Então, a gente vai sentar com ela, vai ver realmente se dá para fazer desmembrado e, se possível, que chegue nesse valor, né, a primeira parte, para fazer em etapas, porque eu acho que é muito difícil ter esses 2 milhões, né, um novo governo que vai chegar, ter esses 2 milhões para aplicar já no primeiro ano, sabendo que nós temos uma redução grande de mais de 8 milhões que nós teremos para o orçamento do ano que vem. Inclusive, o orçamento chegou nessa casa, o projeto 98, entrou dia 31 de outubro e realmente a LDO com o orçamento está fechando esse valor de 8 milhões a menos a partir do ano que vem para o próximo gestor utilizar. Então a gente sabe que tem que priorizar a questão da saúde, da educação, que não pode faltar recursos, né? Então a gente sabe que quem acaba perdendo ali é realmente as obras. Quando se diminui o orçamento nessa magnitude, né? 8 milhões a menos é muito dinheiro que vai faltar o ano que vem para o novo gestor. Então a gente vai realmente ver, porque é uma prioridade, já estava quase tudo certo, e a gente sabe que o ano que vem, além disso daí, vai depender muito, né, dos deputados. É um ano que é véspera de eleição federal, então tende aos deputados encaminharem mais recursos ainda, e acredito que a nossa viagem de semana que vem, que vai todos os vereadores, é de extrema importância para garantir esses recursos para 2025, que já que vai fechar o orçamento agora esse mês. E outra questão, presidente, hoje eu recebi fotos também, que teve a pavimentação na Marcelino Champagnat e na frente da Escola Maria Rosa. Então choveu há pouco de tarde, foi uma precipitação pouca, né? Não teve muita chuva, mas teve uma chuva densa e já alagou bastante ali na frente da escola, então não está tendo vazão a tubulação. Então, na rua de cima, que foi alargada, na Marcelino, e naquele calçamento que fizeram na frente da escola. Então, eu tenho as fotos, realmente ficou bem alagado o local. Então, eu já solicitei para o secretário, já fiz um pedido de vistoria técnica, e a gente tem que realmente ver. Eu sei que a empresa ainda não foi paga, a empresa que fez essa obra, é uma empresa aqui de Guaporé, ela não ganhou ainda o valor, né, e precisa refazer porque a rua não ficou adequada, não está nada boa aquela extensão da Marcelino, e ali na frente da Maria Rosa, que foi feito, que era um calçamento esperado há anos, e foi feito em pavés, não tem a drenagem, então realmente estava um alagamento total, se chovesse um pouco mais ia entrar para a escola, então é necessário também rever esse contrato, essa licitação, e realmente eu volto a frisar na importância que tem que ter da fiscalização dos contratos, né, os fiscais de contratos, engenheiros da prefeitura, realmente fiscalizarem do início ao final as obras públicas, porque depois que está feita a obra, é muito difícil, tu até vai notificar, só que daí a empresa pode entrar na justiça alegando, e daí tu não vai conseguir, a obra está feita, então vamos parar no momento que estão fazendo errado, né? Parar a obra, notificar a empresa, não deixar concluir para depois ter que fazer tudo de novo, né? Um retrabalho, e também a questão da comunidade, né? Que quem acaba perdendo é a comunidade. Obrigado, presidente.
Só uma sugestão ao vereador Fábio, que vai ser o único vereador da situação, mas que eu sempre lutei para que quando se faz uma obra, se a gente não tem o dinheiro para fazer toda ela, que se faça metade, mas que dure 30 anos. Né? Principalmente as ruas de Guaporé, a gente vê obras novas e de lá 2 meses está os calçamentos pulando para cima. Por quê? Porque se quer fazer uma extensão grande com um valor e que não dá para fazer. Então faça menos e faça bem feito, que pelo menos fica 30 anos lá, não precisa mais mexer. Porque, e também a qualidade do material que é colocado, porque você vê que se bota lajes de 20, 25, com altura de 10 centímetros, não tem como segurar num calçamento, né? Isso não existe, né? Então, só uma sugestão, Fábio, se tu quiser levar para o teu prefeito, isso é bem importante, porque o que a gente vê por ali é uma piada, realmente, né? Mais algum vereador? Ninguém mais? Beleza, então... Não havendo mais nenhum vereador queira se manifestar, eu comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 18 de novembro, às 19 horas, no plenário Roberto Baldassi da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrado os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.